para ser aceite. Pronto, é uma escolha do Partido Socialista. Não justificou, foi devidamente, essa posição, a não ser com uma proteção partidária. E esse é que é o ponto frágil da posição. Cada deputado e cada deputada, a senhora relatora em primeiro lugar, mas todos os outros também, têm obrigações especiais e poderes especiais por estarem numa comissão parlamentar de inquérito. Isso não nos obriga, quando entramos por aquela porta, despirmos a nossa ligação aos partidos que representamos, aos cargos que temos e às listas e programas políticos pelos quais fomos eleitos. Mas obriga-nos a ter uma responsabilidade adicional para com a verdade. E há a pergunta, houve ou não audições que foram pura e simplesmente obliteradas do relatório? A resposta é houve. Foi devidamente explicado porquê? Não. Porque a resposta que o Partido Socialista nos dá é incoerente com a conduta do Partido Socialista e dos seus deputados sobre esta matéria. Porque nos diz, mas isto não teve, estas audições e a consequência delas, o seu conteúdo, não está no relatório, não está no relatório, porque, na prática, elas não deveriam, não estão no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas algum senhor deputado ou alguma senhora deputada foi obrigada, coagida, forçada a estar nas audições? O Partido Socialista votou, viabilizou, que tem maioria absoluta, viabilizou estas audições sob ameaça? Havia aqui alguém à porta que estava a impor alguma coisa ao Partido Socialista? Não. Bem, mas em forma de protesto, o Partido Socialista nem sequer fez perguntas nestas audições porque estava contra que elas se realizassem. Não, se eu bem me lembro, fizeram e muitas perguntas. Não era só aos restantes partidos que assaltavam dúvidas, queríamos ver esclarecimentos. Não, não. O Partido Socialista participou, fez muitas perguntas. Nas audições que não estão no relatório, os temas que não estão no relatório, o Partido Socialista fez as três rondas. Em algumas, fez mais perguntas do que eu. Estranho então, havendo curiosidade, havendo participação, havendo decisão, chegamos ao relatório e há ali um enorme buraco. Porquê? Porque no final, quando estavam a juntar as atas todas, a ver as declarações, olharam para aquilo e pensaram, isto não pode estar no relatório, não devia ter acontecido. Se houvesse uma música de fundo era, ao tempo volta para trás. É esta a conclusão que nós chegamos aqui. O Partido Socialista queria que o tempo voltasse para trás. Para quê? Para que não tivesse havido a violência no Ministério das Infraestruturas? Que o tempo voltasse atrás para que não houvesse o recurso ao SIS? Que o tempo voltasse atrás para que não houvesse as reuniões entre o Partido Socialista, Grupo Parlamentar, Partido Socialista Governo, a CEO da TAP, para condicionar os trabalhos da Assembleia da República? É que se fosse sobre alguma destas matérias, eu até confesso, no meu espírito republicano, diria, de facto, ó tempo volta para trás. Mas não, não é por nada isso. Não há nenhum problema de consciência no Partido Socialista sobre estas matérias. Tudo isto é aceitável. Não pode estar no relatório. Ó tempo volta para trás não é para nós melhorarmos a condução política. Ó tempo volta para trás que é para isto não fazer parte da história. Mas eu já vi isto noutros tempos. Havia fotografias em que as pessoas eram apagadas. Mas é esse o Partido Socialista que nós temos? É esse o governo que nós temos? É este o autoritarismo que nós temos agora no nosso país, que diz que uma comissão parlamentar de inquérito que teve trabalhos vistos por todo o país vai agora apagar da história esses trabalhos? Isto é incompreensível. E eu gostava de ouvir da parte do Partido Socialista algo mais. Digam alguma coisa de esquerda, senhoras e senhores deputados. Digam alguma coisa de esquerda, como dizia no filme, porque isto de esquerda não é de certeza.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu estou a 5 minutos e 21. Depois estará na segunda ronda até aos 20 minutos para poder fazer a sua gestão. Vou agora dar a palavra nesta primeira ronda ao senhor deputado do Partido Socialista, o senhor deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso, de facto, dizer algumas coisas de esquerda. Não posso responder a coisas de esquerda, porque não tive perguntas de esquerda. Mas penso que a ideia não era fazer um debate muito partidário, mas estou disponível para ele. Que não haja muitas dúvidas sobre isso. Mas vamos afirmativamente começar então a procurar, enfim, responder ao que é a visão que nós temos do que deve ser este relatório ou não. E mais uma vez vou fazer o esforço que fiz toda esta comissão. Não vou qualificar a visão que cada um tem sobre o que deve estar ou como deve estar. Eu posso discordar sobre as posições, mas não as vou qualificar. Acho que isso não cabe aqui. Sobre a reunião de 26, sobre o dia 26 de Abril, sobre os acontecimentos de 26 de Abril, sobre o SIS, sobre a viabilização ou não que o Partido Socialista terá feito sobre essa matéria. E relacionar um bocadinho isso com o que foi também a intervenção do Sr. Paulo Nis, que colocou essa questão sobre a narrativa que nós procuramos ter, eventualmente, na sua opinião, naturalmente, tentado de isto é sobre a TAP, não é sobre a TAP. Eu recordo, Sr. Deputado, que essa ideia começou com uma expressão sua, não sei se recorda, aqui na sede de comissão, que é, há um novo ciclo. Foi exatamente na discussão destes requerimentos, há um novo ciclo. Não é uma expressão minha. Exatamente quando debatemos esta questão de se os requerimentos para ouvir pessoas referentes com o SIS, foi exatamente sobre estas matérias. Há um novo ciclo, que é o ciclo onde nós começamos a votar contra. É o ciclo onde nós começamos a votar contra. E sobre o que é que o Partido Socialista votou contra nesta comissão? E assumimo-lo, porque o fizemos na altura, depois da análise, que nos compete enquanto partido, enquanto grupo, e que naturalmente pode ser divergente a que outros fariam. O que nós sempre dissemos é que tudo o que fosse referente ao objeto desta comissão, nós viabilizaríamos. Não há uma única audição que sobre isso nós não tínhamos viabilizado, sobre a TAP. Não há nenhum documento ou pedido de documento que nós não tínhamos viabilizado. E não há nenhum depoimento escrito que nós também não tínhamos viabilizado, no que era o nosso entendimento sobre o objeto desta comissão. Prontos, mas então compreenda que o Partido Socialista explicou qual era o seu entendimento. Podem discordar, é legítimo, mas explicou. Dito isto, há dúvidas que suscitam aqui, que é, não, esperem. Afinal, houve coisas que aprovaram. Há duas situações onde isto aconteceu e que são apresentadas como exemplo. Que foram, face a todas as audições que estavam previstas, porque a do Sr. Ministro João Galamba já estava prevista, os requerimentos para ouvir a chefe de gabinete Eugénia Correia e o adjunto Frederico Pinheiro. Que, enfim, em princípio seriam ouvidos, o que terá acontecido naquele dia 26, e não por questões referentes à TAP. E nós viabilizamos esses requerimentos. É um facto. E não, o Partido Socialista não quis voltar atrás, nem quer voltar, pelo contrário. Garanto-lhe que queremos mesmo andar para a frente. E como o Sr. Deputado Paulo Muniz diz, e muito bem, era o que mais faltava não ter aprovado aquilo. Apesar de ser uma prerrogativa de cada partido. E porquê é que aprovamos aquilo? Aqueles requerimentos e audição dessas pessoas? Primeiro, porque justificamos dizendo o simples. Se elas podem trazer alguma informação a esta comissão de inquérito sobre matérias que dizem respeito à TAP, tendo trabalhado com o plano de reestruturação, tendo trabalhado no Ministério, ou trabalhando no Ministério que tenha tutela setorial, pois muito bem. Se esses requerimentos ou se essas audições fossem sobre outras matérias, não era a nossa visão. Deixamos isto claro. Agora, como é evidente, não somos nós que impedimos perguntas sobre o que quer que seja. Mas aquelas audições também tiveram um dado importante. Foi esclarecer as pessoas sobre o que fosse. Aí depois é a leitura de cada um. Portanto, nós não temos problema nenhum em discutir esta assunção que fizemos. Foi uma opção nossa. As opções podem ser criticáveis, outros poderiam tomá-las diferentes. Esta foi a nossa. Nós sempre a explicamos. E porquê é que para nós isto era importante? Porque há uma coisa que acho que todos também assumimos e percebemos no que foi o final, no que foi a parte final destas audições, quando passamos 3 semanas só a falar sobre a TAP, exclusivamente sobre a TAP. E qual foi a percepção que também ficou sobre essas últimas audições todas? Os diferentes atores políticos, ex-presidentes do Conselho de Administração, ex-secretários de Estado, enfim. Foi uma discussão sobre a TAP, sobre a empresa. partes que naturalmente são mais fáceis para o Partido Socialista, partes que são mais exigentes, mas isso também faz parte da vida. E esse sempre foi a nossa preocupação, quer no conjunto de audições, acho que as nossas perguntas resumem isso, quer na forma como olhamos naturalmente para aquilo que deve ser, no nosso entendimento, este relatório. Agora, o que eu gostava de discutir mais nesta fase, em que, enfim, que o debate se vai fazendo, não é tanto isso, é sobre a TAP aquilo que nós podemos ir apurando. E sobre essa gestão, aquilo que o relatório pode ter, pode não ter, o que é que foi omitido, o que é que não foi omitido, o que é que está errado, o que é que não está errado. E aí a linha do tempo ajuda sempre. A TAP SCPS foi constituída em 2003. É uma baliza que quase todos utilizamos para definir o processo, se quisermos. Há no relatório apenas uma referência ao período anterior, que é o último auxílio de Estado que a TAP teve, a última injeção de dinheiro por parte do Estado português, que se concluiu em 97 e que vinha de um processo de reestruturação de 94. É a única referência ao período anterior. A partir daí, tem o primeiro grande processo que tem a ver com a VEM Brasil, mais tarde a ME Brasil, aliás, VEM, mais tarde a ME Brasil, assim é que é, a partir de 2005, sobretudo, sobre o qual esta Comissão se debruçou muito e sobre o qual chegou à grande conclusão de que terá tido um impacto financeiro na TAP entre 900 a 1.000 milhões de euros, tal como consta do relatório. Aliás, temos até sobre esse processo, a Comissão recebeu, já depois das audições, um documento bastante extenso, mas, enfim, de leitura fácil, agradável, porque estava inscrito, das autoridades judiciais sobre esse processo todo. Não só sobre a VEM Brasil, mas também sobre a Ground Force e o handling, se quisermos, e aquele processo que ocorreu nessa altura, faz também parte do acervo dessa comissão e permitiu, enfim, confrontar com o que foram alguns depoimentos desse período, sobretudo de Diogo Lacerda Machado, que foi o que mais se debruçou sobre isso. E avançamos depois para 2012, o que foi a primeira tentativa de privatização, não a exploramos muito nesta comissão, porque, enfim, foi gorada por diferentes motivos, não foi uma matéria sobre a qual nos tivéssemos muito debruçado, debruçamos-nos depois muito sobre a 2015 e a reprivatização que acabou por acontecer. E nessa fase, se quisermos, com vários depoimentos e contraditórios, ou com contraditórios, se é que é, debruçamos particularmente, enfim, na maioria das questões, sobre um período concreto, porque as matérias, enfim, sendo mais densas e talvez suscitando mais dúvidas, suscitaram também da parte dos senhores deputados mais questões. Tudo o que tinha a ver com os fundos Airbus, ou com o que foi esse mecanismo de capitalização, que o Tribunal de Contas, aliás, vem agora dizer que considera haver matéria superveniente relevante e, portanto, que analisará na auditoria que já tinha anunciado, não anunciou por causa disso, também com todo o rigor, portanto, que estará nessa auditoria. E, enfim, o que terá sido aquele mecanismo de garantia, para não utilizar a expressão cartas de conforto, o que terá sido aquele mecanismo de garantia, a forma como ocorreu, como não ocorreu, e, portanto, isso também está advertido no relatório. Passamos depois para a discussão sobre a recompra ou a reconfiguração acionista. Há as duas configurações, mas vou utilizar a expressão do Tribunal de Contas. A recompra, que começa comemorando de 2 de fevereiro, desculpem, de 6 de fevereiro de 2016, com as assunções que o Estado português faz nessa altura, com o governo do Partido Socialista, também sem fugir a nenhuma questão, com os riscos que o Tribunal de Contas entende e reconhece que podem ter surgido da maior posição acionista que o Estado adquire, com, curiosamente, uma questão que nós só conseguimos esclarecer com o último depoimento do Sr. Nilman, que é onde é que ele entende que surgiram os direitos que ele poderá ter a essas prestações acessórias, e, desse ponto de vista, ele vem esclarecer quando é que entende que esse direito lhe era devido, e, portanto, coloca em 2015, reafirmando que em 2017 ele foi mantido. Também está lá no que é a versão dele e, portanto, sem esconder isso. E, portanto, nesta primeira fase diria isso. Isto é aquilo que nós podemos discutir de mais interessante nesta parte do debate. Que é de tudo aquilo que nós conseguimos apurar sobre a TAP, das diferentes operações, e parei a meio, porque depois terei ainda a outra fase para continuar a discutir estas matérias todas. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Palmeiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta fase de discussão, é evidente que aquilo que é a narrativa que continua para com a ligeireza que nós enunciamos na primeira intervenção, branquear as responsabilidades do Governo, continua. Eu até dou um exemplo, que é uma pergunta que provavelmente toda a gente que assistiu a esta comissão